Fortalece a fé, conhece a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Você que tem nos acompanhado sabe que esse programa tem por propósito estudar toda a Palavra de Deus. E fazemos isso porque entendemos a necessidade, cada vez mais urgente, de voltarmos à simplicidade e à profundidade dos ensinos bíblicos. Em nossos dias, temos visto nos diversos meios de comunicações e até nos púlpitos de algumas igrejas, muitas interpretações completamente equivocadas em relação às verdades de Deus. Por isso entendemos que o estudo correto da Bíblia se faz necessário. E as correspondências que vocês enviam para nós, então demonstram que estamos no caminho certo. Por isso eu quero incentivá-lo a nos escrever sobre as suas boas experiências no estudo da Palavra de Deus. Foi sobre essas experiências que recebemos um e-mail do Alcimar. Ele enviou a sua mensagem lá de Curitiba, capital do estado do Paraná. Foi essa a sua mensagem. Pastor Itamir, não tenho conseguido acompanhar o seu programa diariamente, mas tenho feito minha leitura diária das Escrituras Sagradas. Pastor, eu tinha uma vida muito perturbada, mentalmente tomada de ciúmes da minha esposa, e acumulei rancor, ódio e sentimento forte de vingança. Um dia fomos surpreendidos com uma situação gravíssima. Minha filha caçula tinha um tumor, meduloblastoma. Fiquei desesperado. E através de um sentimento de impotência humana e financeira, iniciei minhas orações. Foi quando Deus entrou na minha vida. Como não tenho uma educação religiosa, procurei pela primeira vez ler a Bíblia e através procurei entender as interpretações das Escrituras Sagradas e a falar mais com o nosso Deus. Talvez o que busco não seja fácil, mas o que posso dizer é que hoje eu luto contra o inimigo. E através de uma nova vida e com grande alegria, agradeço a Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, pela saúde da minha filha, que está muito bem. Um grande abraço a todos. Prezado Alcimar, muito obrigado pelo seu testemunho. De fato, só Jesus pode nos ajudar nessas horas mais difíceis. É bom poder contar com Jesus, pois Ele mesmo nos convidou a ir até Ele quando estamos cansados e sobrecarregados, pois Ele nos alivia e nos atende. Agradecemos a Deus pelo restabelecimento da sua filha, mas agradecemos a Deus principalmente porque através dessa experiência, uma experiência até incomum e radical, você encontrou a Deus, você começou a estudar a sua palavra e tem mantido essa comunhão tão especial que só podemos ter com Ele. Devemos agradecer a Deus, pois através da leitura e do estudo bíblico, ouvimos a sua voz e através das nossas orações, podemos nos comunicar com Ele contando-lhe todas as nossas experiências. E exatamente para isso, para orarmos, eu quero convidar você e todos aqueles que estão em sintonia conosco nesse momento. Nós vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Pai querido, obrigado pela Tua direção e pela misericórdia com que Tu nos tratas. Obrigado pelo Teu poder, obrigado porque Tu nos atendes quando nós clamamos a Ti. Por isso é que Te pedimos que o Senhor nos ilumine agora no estudo da Tua Palavra, que ela sirva para a edificação de cada um dos nossos ouvintes. Também Te pedimos a Tua bênção para que esse projeto seja realizado conforme o Teu querer. Senhor, te pedimos isso, não porque merecemos, mas baseados na tua misericórdia e na tua bondade, em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé.
Querido amigo, hoje temos como objetivo iniciarmos o estudo do capítulo 2 dessa primeira carta do apóstolo João. Vamos estudar hoje 1 João, capítulo 2, versículos 1 e 2. Esse é um pequeno texto, porém de grande importância para as nossas vidas cristãs. É inegável que começamos a vida cristã com um idealismo entusiasmado. Porque a mensagem da cruz transformou a nossa vontade, no batismo declaramos que morremos para o velho homem, para o velho eu, que costumávamos ser, e estamos agora ressuscitados para andar em novidade de vida. Com uma resolução e uma determinação acompanhadas de amor, decidimos deixar a vida de pecado e começar a viver em total obediência ao Senhor. Entretanto, essa vida ideal depara-se com a realidade da luta que todos nós enfrentamos em nossa vida diária. Como disse Paulo, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Romanos 7, 15 e 19. O fato, querido amigo, é que mesmo sendo salvos, lutamos contra a antiga natureza, a natureza adâmica, que ainda está viva e ativa em nosso viver. E porque ela está viva, ainda pecamos e o pecado nos faz ficar separados de Deus. Essa é a constante luta que mantemos dia a dia. Esta é a realidade da vida cristã. Nós somos salvos, mas ainda pecamos. Muitas vezes até somos derrotados pelo pecado. E então o que fazer? Como nos relacionar corretamente com Deus? Como tratar com os pecados? Como vencê-los? O texto desses dois versículos nos mostra o que Deus proporcionou para nós. E por isso podemos estudá-los dando esse título a eles. Como tratar com os pecados? O título então para a primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículos 1 e 2, é Como tratar com os pecados. Querido amigo, esses versos são fundamentais para a nossa vida cristã. Por quê? Porque neles nós encontramos as maneiras pelas quais devemos tratar com os nossos pecados. Esses versos mostram que Deus nos deu Jesus Cristo como propiciação pelos nossos pecados. Mas, afinal de contas, qual é o significado dessa expressão, propiciação? O que quer dizer isso? Mesmo que tenhamos outras palavras semelhantes na Bíblia, a palavra grega, hilasmos, traduzida em português por propiciação, que aparece aqui em 1 João 2,2 e depois aparece também no capítulo 4, versículo 10, essa palavra só aparece duas vezes no Novo Testamento. Essa é uma palavra muito rica e esclarecedora que nos mostra como tratar com os pecados. Outras palavras que descrevem a salvação falam em termos de pecado, isso é, do perdão dos pecados, ou falam em termos do pecador, isso é, da redenção, a remissão do pecador. Mas a palavrinha propiciação aborda o problema do pecado em relação a Deus. Literalmente, a ideia da propiciação é de aplacar ou acalmar a ira de Deus. E essa palavra nos faz destacar três aspectos importantes das maneiras pelas quais Deus quer que nós tratemos com os nossos pecados. O primeiro aspecto que devemos destacar com relação a essa palavra refere-se à ira de Deus. Nesse mesmo livro, que fala sobre propiciação, afirma que Deus é amor. No capítulo 4, versículo 7. Aí perguntamos, como é que pode ser isso? Um Deus que é amor pode ter ira? Infelizmente, uma imagem distorcida do amor de Deus tem prejudicado o nosso entendimento sobre ele. Muitas pessoas hoje acreditam na bondade de Deus, mas não na severidade de Deus, conforme Paulo fala em Romanos 11, 22. Muitos acreditam na vida eterna, mas não no castigo eterno. A Bíblia claramente afirma que o mesmo Deus que nos ama exige um sacrifício para acalmar a sua ira. Na verdade, para aplacar a sua justiça. As ideias de amor e ira estão reunidas no mesmo versículo, em que novamente aparece esse termo propiciação. Veja bem, João mesmo afirmou, nisso consiste o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Eu li para você agora, capítulo 4, versículo 10, dessa primeira carta do apóstolo João. Também no seu evangelho, João, no mesmo capítulo em que ele afirma o amor de Deus, ele não tem limites. Esse amor é maravilhoso, que nós conhecemos, lá de João 3,16. Mas João nos lembra da separação que vai acontecer, que na verdade já está acontecendo, entre os fiéis e os rebeldes. João disse assim, por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, esse não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. João 3,36. Veja bem, João 3,16 nos fala do grande amor de Deus e João 3,36 nos fala da ira de Deus. Agora, o verbo permanecer usado nesse texto esclarece a natureza da ira de Deus. A ira divina não é aquela explosão de raiva que às vezes domina o ser humano. Não, a ira de Deus é constante, é permanente, pois implica no seu caráter justo. Deus sempre odeia o pecado, Deus sempre detesta a iniquidade, e a ira dele sempre permanece sobre os rebeldes. A ira de Deus não vai e vem por capricho divino, mas ela é a consequência da sua santidade, da sua justiça, e ela é consequência também da nossa desobediência. Qualquer conceito de amor que exclui o castigo e a ira apresentam uma doutrina pervertida, errada, sobre a pessoa do nosso Deus. O segundo aspecto que devemos destacar refere-se à justiça de Deus. A propiciação de Jesus enfatiza a justiça de Deus. Ele não pode aceitar o pecado. Qualquer solução ao problema do pecado que não respondesse à realidade da sua ira negaria o seu caráter justo. Sabe por quê? Porque Deus é santo e justo. A justiça de Deus exige a penalidade apropriada pelo pecado, isto é, a morte, conforme Romanos 6,23. Todos pecaram e estão separados de Deus. O salário do pecado é a morte. Quando Jesus apresentou seu próprio sangue como oferta pelo pecado, ele aplacou, desviou a ira de Deus. Ele pagou o preço. Jesus desviou a ira de Deus recebendo-a e nos deixando completamente livres. A dívida não foi simplesmente esquecida, ela foi paga pelo Filho amado. Essa é a verdade apresentada no riquíssimo texto em que Paulo mostra a grandiosidade de Deus. Paulo disse assim, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Romanos 3,26. E agora chegamos então ao terceiro aspecto que devemos destacar, referindo-se à paz com Deus. Embora a palavra propiciatório no Antigo Testamento venha de uma outra língua, a ideia que ela representa ilustra bem um desses aspectos da propiciação. O propiciatório era a tampa da Arca da Aliança, o lugar onde o sumo sacerdote só podia ir anualmente com o sangue do sacrifício feito pelos pecados do povo. Nesse lugar, homens ímpios eram reconciliados com Deus Santo. Por meio do quê? Por meio do sangue. Mas os sacrifícios e os sacerdotes do Antigo Testamento foram figuras imperfeitas que Jesus, na realidade, mostrou. Eles, sacrifícios e sacerdotes, foram figuras nebulosas com relação a Jesus e ao seu sacrifício completo por nós. Na realidade, Jesus uniu os papéis de sumo sacerdote e sacrifício quando morreu pelos nossos pecados. Assim, Jesus se tornou a nossa paz, nos reconciliou com Deus mediante a sua morte na cruz. Então, exatamente por isso é que o texto desses dois versículos de João nos apresentam Jesus como aquele que perdoa os pecados e nos dá novamente a comunhão com Deus. Esse é o princípio, e esse é um princípio fundamental para as nossas vidas. Qual é o princípio? É o seguinte, se você tiver condições, anote aí por gentileza. Todo cristão deve saber que, no plano de Deus, estão incluídas maneiras corretas de tratarmos com os pecados. Eu vou repetir. Esse é o princípio que vemos claramente colocado na primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículos 1 e 2. Todo cristão deve saber que no plano de Deus estão incluídas maneiras corretas de tratarmos com os pecados. E nesse texto, nós vamos encontrar 5 maneiras de tratarmos corretamente com os pecados. A primeira maneira de tratar com os pecados é sabermos que o alvo para todo cristão, na verdade, o alvo é não pecar. Veja o versículo 1. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. É um alvo grande, né? É um alvo difícil até de ser praticado e até de ser imaginado. Mas esse é o alvo que Deus propõe para nós. O alvo para todo cristão é não pecar. João, então, inicia a sua declaração com essa expressão, filhinhos meus, e esse diminutivo expressa a ternura, o afeto de um pastor ancião, expressa a maneira carinhosa de um pai espiritual falar com seu filho espiritual. A expressão, essas coisas vos escrevo, isto é, tudo aquilo que ele acabou de falar nos versículos 6 a 10 que estudamos no programa passado. Tudo aquilo que ele mencionou nesses versículos 6 a 10 do capítulo 1 não pode servir de motivação para o pecado. O fato de Jesus nos perdoar quando confessamos não é licença para pecarmos. Pelo contrário, isso que vos escrevi de João tem o objetivo de que não pequeis de modo algum. O verbo no grego está no aoristo e mostra a ausência não só da condição, como também dos atos individuais do pecado. A fim de andar na luz, o primeiro passo é confessar o pecado e o segundo passo é abandonar o pecado. O propósito divino para o ser humano, qual que é? É que evitemos a prática do pecado e que destruamos o pecado em nossas próprias vidas. A segunda maneira de tratarmos então com os pecados é reconhecermos que, mesmo sendo salvo, nós ainda podemos pecar. Versículo 1. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Agora, ouça bem essa frase seguinte. Se todavia alguém pecar... Ora, essa expressão, todavia, ademais, embora seja o propósito de que não pequemos, se alguém pecar significa... Se alguém cair em pecado, e não se alguém vive em pecado. A diferença, João está se referindo aos pecados ocasionais dos cristãos, dos pecados que acontecem por causa da nossa debilidade, por causa da nossa fraqueza, do engano, por causa da malícia de Satanás. Quando ele usa o plural, vos escrevo, ele demonstra que todos nós estamos expostos ao perigo de pecar, mesmo que não sejamos obrigados a pecar. A realidade dos cristãos é essa. Mesmo sendo cristãos, salvos, temos que vigiar, pois podemos pecar ainda. Embora esse não seja o desejo de Deus, a realidade é que, se nós não estivermos vigilantes, nós podemos pecar. A terceira maneira, então, de tratar com os pecados, além de reconhecermos, como nós vimos agora há pouco, é sabermos que temos em Jesus a quem podemos recorrer quando pecamos. Essa é uma maneira especial. Nós temos que saber que temos em Jesus alguém a quem podemos recorrer, aquele a quem podemos recorrer quando nós falhamos e pecamos. Novamente o versículo 1, eu leio para você. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, e olha agora essa frase, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Eu repito, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o Justo. A bênção da intercessão, a bênção de termos alguém que nos defende, é uma bênção exclusiva a quem pertence à família de Deus. Logicamente, Deus concede outras bênçãos a bons e maus. Porém, a justificação, a santificação e a contínua intercessão e a paz, somente os filhos de Deus têm o privilégio de recebê-la. A palavra divulgada no grego, paracletos, é o mesmo vocábulo aplicado ao Espírito Santo como outro consolador, conforme o capítulo 14 de João. E isso demonstra que a segunda e a terceira pessoa da Trindade são plenamente unidas em essência. Cristo é o nosso intercessor no céu, Romanos 8:34. Mas também temos o Espírito Santo como nosso intercessor, Romanos 8:27. Então, a intercessão de Cristo é inseparável da consolação do Espírito Santo em nós. Jesus Cristo nos é apresentado como justo, e essa verdade é importante, pois Ele intercede por nós com base na sua justiça. Mesmo que não possa dizer nada de bom sobre nós, Ele pode dizer muito em nosso favor, porque Ele é quem nos justifica. É a justiça dEle, a sua obediência, que vão fazer com que Deus tire de nós o nosso pecado. O significado, então, é especial. O Pai, Deus o Pai, ao levantá-lo dos mortos e colocá-lo à sua direita, implicitamente aceitou a sua intercessão, toda a defesa de Jesus em nosso favor. Assim, as acusações do inimigo são completamente vazias. Cristo é quem nos defende. Você já pensou que maravilha é termos Jesus como nosso advogado? Você tem Jesus como seu advogado? A quarta maneira de tratar com os pecados é sabermos que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, conforme o versículo 2. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas ainda pelos do mundo inteiro, é todo o versículo 2. Mas eu quero agora trabalhar principalmente nessa primeira questão, nessa primeira frase. É Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Jesus, então, é essa bênção para nós. Ele é para nós tudo o que necessitamos para a obtenção do perdão dos pecados. Jesus é o sacrifício expiatório provido pelo Pai para os nossos pecados. Ele pagou toda a inimizade e Ele aplaca a justa ira de Deus contra o pecado. Então é bom entendermos que não há nenhuma incoerência entre o fato de um pai que se ofende com um filho a quem ele ama, mas ao mesmo tempo, esse pai, mesmo ofendido, ame o filho a tal ponto de morrer por ele. Essa palavra propiciação só é repetida em 4:10, como nós já mencionamos, e corresponde ao hebraico kafar, que significa reconciliar com Deus. Paulo usa um derivado dessa palavra, o propiciatório, que significa o assento da misericórdia, isso é a tampa da arca onde Deus, representado pela glória Shekinah, se reunia com o povo, representando então aquele momento de comunhão que o povo poderia ter com Deus através do sumo sacerdote, que aspergia sobre ela, sobre essa tampa, o sangue do sacrifício. Em relação à expressão nossos pecados, é certo que João se refere aos pecados dos cristãos, que mesmo salvos ainda podem pecar. Muito bem, chegamos à quinta e última maneira de tratar com os pecados, é reconhecermos a abrangência do perdão que Jesus concede. O versículo 2 fala que Ele é propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos do mundo inteiro. Na verdade, temos aí o grande amor de Deus. Jesus não só resolveu as questões dos nossos pecados, mas Ele tem poder para resolver os pecados do mundo inteiro. Por isso é que Paulo fala, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Querido amigo, ao concluirmos nossas reflexões, então é importante reconhecermos qual a maneira de tratar com os nossos pecados. A intercessão de Jesus é o remédio contra o pecado enquanto caminhamos na luz. Para conhecermos a Deus, devemos guardar os seus mandamentos. Amar os irmãos, não amar o mundo e nos afastarmos dos anticristos. Nós vamos ver tudo isso em 1 João. Quando recorremos então a Jesus confessando o nosso pecado, que deve ser ocasional na vida do cristão, Jesus está pronto a interceder por nós e nos perdoar. Por isso, então, a minha palavra para você é: apropie-se dessa verdade. Jesus é a nossa propiciação. Apropie-se dessa grande verdade e tenha uma vida plena de comunhão com Deus e com o Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe, um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Graças sem igual.